Olá, segunda-feira, 16 de dezembro. Eu sou Luciana Zaramella.
E eu sou Igor Lopes.
O podcast do Canaltech está no ar. O futuro segundo homem na cadeia de comando da NSA, Richard Leggett, afirmou em entrevista que o governo dos Estados Unidos estaria disposto a conceder anistia para Edward Snowden. Para isso, porém, é preciso que ele entregue todos os documentos obtidos, incluindo aqueles que ainda não vieram a público. A NSA não sabe exatamente a extensão total dos documentos possuídos por Snowden, mas já inventariou pelo menos 98% deles. Além disso, a agência está segura de que ele agiu sozinho e não teve ajuda de colegas de trabalho ou de agências de espionagem internacionais.
O Google adquiriu na última sexta-feira a Boston Dynamics, empresa de engenharia de Massachusetts especializada na fabricação de robôs humanoides. Esta é a oitava aquisição do Google no segmento de robôs. Não foram publicadas informações financeiras sobre o valor da transação. Contudo, o negócio é mais um sinal de que a empresa pretende construir uma nova geração de sistemas autônomos que podem desempenhar várias atividades. Os contratos em vigor, entre eles o do Pentágono norte-americano, não serão desfeitos, mas não há intenção do Google em desenvolver novos projetos na área militar logo após o cumprimento desses acordos. A Boston Dynamics é famosa pela construção de robôs que se locomovem a altas velocidades, se equilibram como seres humanos, movimentam-se como quadrúpedes e se deslocam em terrenos lotados de obstáculos.
O aplicativo Lulu, que chegou em novembro ao Brasil causando polêmica, anunciou duas mudanças exclusivas para o país. A primeira é que a partir desta segunda-feira, somente homens que optarem por participar do Lulu serão avaliados no aplicativo. E a segunda é que o Lulu permitirá até o Natal que os homens tenham acesso à sua nota na brincadeira, informação que até agora estava disponível somente para mulheres. E aí, ficou interessado? O link para a lista de espera pela novidade está no Canaltech. Coloque seu nome lá e divirta-se!
O Google está incrivelmente satisfeito com o Chromecast, seu recém-lançado dongle multimídia que roda conteúdo da web. Tanto que o aparelho, que é vendido nos Estados Unidos por $35, ou cerca de R$80, já está de passagem marcada para uma série de países ao redor do mundo. Por enquanto, nenhum dos futuros mercados onde o Chromecast será lançado foi confirmado, mas existem grandes expectativas de que ele chegue também aqui no Brasil oficialmente. Além disso, o foco do Google é aumentar a adesão de produtores de aplicativos ao aparelho, além de licenciar o sistema para utilização nativa em televisores e outros tipos de dispositivos. Em pouco tempo, podemos estar assistindo a conteúdo variado usando o dongle do Google em nossas TVs oficialmente aqui no Brasil.
A Microsoft confirmou em seu blog oficial a data de sua conferência anual de desenvolvedores, a Build Windows. O evento ocorrerá entre os dias 2 e 4 de abril do próximo ano e será sediado em São Francisco, na Califórnia. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 14 de janeiro pelo site www.buildwindows.com e custarão $2.095. A Build é uma conferência anual realizada pela Microsoft voltada para o desenvolvimento de software e para desenvolvedores que utilizam suas tecnologias, como Windows, Windows Phone e Windows Azure. Espera-se que a empresa apresente vários novos produtos, como um possível Surface Mini, o Windows Phone 8.1 e algumas atualizações para o Windows 8.1 para desktop, assim como para o Xbox One.
O engenheiro Jeff Kischer resolveu fazer um experimento inusitado e ligou seu Macintosh Plus de 27 anos de idade com apenas 4 MB de RAM e processador de 8 MHz na internet dos dias de hoje para ver como o velhinho se sairia. Para o feito, foi preciso fazer algumas gambiarras, mas funcionou. Várias adaptações tiveram que ser feitas, tanto em hardware como em software. Mas por incrível que pareça, o aparelho funcionou e as páginas carregaram com link e formulários. O único problema é que tudo rodou de uma maneira extremamente lenta, mas com 4 MB de RAM era o mínimo a se esperar, né? Veja as imagens e o vídeo da experiência no Canaltech.
E o podcast de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta. Tchau, tchau.